Vamos ler a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Efésios 3, 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Vamos reler juntos? Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Meu irmão, esse mês agora, nosso desejo é mudar um pouquinho o nosso foco no que se refere à família. Em primeiro lugar, meus irmãos, a título de esclarecimento, eu queria pedir a você que não se sentisse de maneira nenhuma fora desse mês da família por causa do modelo ou do perfil que a sua família adquiriu ou a sua família tem. Quando nós falamos de família, por exemplo, se mora você e seu irmão, dois irmãos, então nós estamos falando da família, você sabe que neste caso nós estamos nos referindo a você e seu irmão que mora ali na sua casa. Talvez você mora, você, seu irmão, e tem os seus pais morando em outro lugar, você sabe que nós estamos nos referindo àqueles que convivem ali e aos pais que estão longe, que são da família. Se é você e seus filhos e o pai ou a mãe não vive junto, você não vai ficar aqui durante o mês em sofrimento no sentido de se sentindo fora de contexto, fora das pregações, porque nós estamos dizendo que família, no seu caso então, você e seus filhos. Se você, por exemplo, é um casal que não tem filho, você não vai ficar também se sentindo aqui totalmente deslocado, deslocada. Você sabe que nós estamos falando de alguma maneira e de alguma maneira você se encaixa nisso, porque você é filho, você é filha, você tem sobrinhos, você tem pessoas ligadas a você que fazem parte desse grupo de crianças, porque nós queremos, inclusive, enfatizar aqui, num determinado momento, o trabalho da família, aquilo que envolve a família. Esse mês agora e o mês que vem, nós não vamos estar enfatizando tanto o papel de marido, de esposa, de filho, não. Nós queremos, meus irmãos, como disse o pastor Carlos, desenvolver hábitos diferentes, hábitos novos. Eu quero lhe chamar a atenção, por exemplo, para o nosso tema desse mês. O tema desse mês é família. Orar, sonhar, harmonizar, planejar e realizar. É muita coisa, são muitos verbos que envolvem uma família saudável. Eu quero chamar a sua atenção e pedir a você que leia comigo. Vamos lá? Família. Orar,
sonhar, harmonizar,
irmãos, essas coisas são tão importantes. Você veja, por exemplo, que nós oramos pouco em família. Isso tem um efeito danoso, terrível na vida da família. Família orar pouco, ou a família sequer orar, ou a família ter frases de orações para momentos específicos de orações. A família não ter aquele cheiro de oração, aquela cultura de oração. A família que sonha pouco, por exemplo. Há famílias que não estão sonhando nada, ou sonhando sonhos ilusórios, sonhos ruins. Harmonizar. Nós conversamos sobre isso. Por quê? Porque a família que não há clima, não há ambiente para que coisas positivas aconteçam. Você sabe que para que haja coisas positivas no âmbito de uma casa, de uma igreja, num trabalho, tudo isso depende muito do ambiente. Há ambientes que são contraproducentes. Há ambientes que são ruins para coisas virtuosas. Eles não fazem nada prosperar. Tudo é para encolhimento, é para diminuição, é para aquilo que é negativo. Meu irmão e minha irmã, essa semana eu escutei uma coisa que eu fiquei pensando a respeito daquilo. Uma pessoa dizia: ah, que coisa triste que determinada pessoa da minha família está ali agora. Que coisa triste. Porque depois que essa pessoa sai desse ambiente, ela vem para perto de nós pior. Que coisa ruim. Coisa ruim é, por exemplo, quando um filho sai e quando ele volta da companhia dos colegas, da companhia dos amigos, ele volta pior e cria-se um clima, um ambiente de desarmonia. E, meus irmãos, esse ponto da harmonia, nós precisamos olhar para ele com muito carinho. Casal perde a harmonia, não consegue fazer nada. Mas preste bem atenção, não consegue fazer nada. É como um carro que parou e não consegue sequer ligar para continuar. A ignição está com problema. Meus irmãos, quando, por exemplo, uma igreja, uma família está vivendo muitos conflitos, toda a energia é gasta por causa daquele conflito. Uma discussão em casa, por exemplo, acaba conosco. É muito mais desgastante, por exemplo, uma discussão, uma luta por causa de algum assunto em casa, do que a nossa semana de trabalho. Irmãos, cansa menos levantar amanhã, pegar a condução, ir para o trabalho, trabalhar o dia inteiro, voltar e fazer isso de segunda a sexta e no sábado também. Cansa muito menos do que uma discussão daquelas bem diabólicas mesmo no seio da família. Uma discussão, meu irmão, produzida, provocada pelo diabo e que você deu lugar, porque nós não podemos culpar o diabo de tudo, porque quem dá o lugar somos nós. E quando nós dizemos para Satanás: fique à vontade que a casa é sua, estamos aqui à disposição, meu irmão, depois de uma discussão num clima desse, é muito mais cansativo do que trabalhar a semana toda, do que trabalhar o mês inteiro. É um tipo de desgaste diferente. É um tipo, meu irmão, de energia muito forte jogada fora. O tempo vai-se embora, meu irmão. Harmonia para carinho, para abraço, para beijo, para coisas que nos fazem felizes. Vai-se embora a harmonia, o ambiente para planejar alguma coisa. E esse é um outro ponto que nós queremos trabalhar. O planejamento das famílias. O que que a família sonha? Por que que ela ora? Em favor do quê? Como é que começam as coisas nas nossas casas? Elas começam por onde? Pela execução? A gente começa fazendo as coisas? O que que antecede fazer as coisas? Então nós precisamos lembrar da harmonia. Além da harmonia, meu irmão, o trabalho que é levar a efeito, que é realizar as coisas. Às vezes nós nos movimentamos muito e saímos pouco do lugar. É muito movimento e pouco deslocamento. É muito blá, 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 muita coisa. É muita energia gasta, é muito cansaço e no final nada. Nada. No final de concreto. Mas eu quero chamar a sua atenção, nesta manhã, para o seguinte. Família, orar, sonhar, harmonizar, planejar e realizar. Tudo começa com oração. Tudo. Tudo começa com oração. Alguém pode me ouvir agora e pensar: mas tudo para crente é oração. Tudo que crente vai fazer. Um rapaz uma vez disse para mim: pastor, eu estava gostando muito da menina e queria namorar com ela, mas aí ela falou comigo: vamos orar. Estragou tudo. Estragou tudo, porque aquele negócio de vamos orar, eu sentia que ela estava afim, mas foi brotando dúvida e vamos orar. No final das contas, eu não estava nem querendo orar mais, porque parece que quanto mais orava, pior ficava. Chegou depois de um tempo, ela disse para mim assim: não, eu não quero não, porque Deus não falou no meu coração. E eu pensando, dizia o rapaz: como é que Deus tinha falado tão forte ao meu coração? E eu cá comigo pensando, mas é claro, ele acha que Deus falou. Porque quando a gente está afim, quando nós estamos afim, nós achamos que não precisamos nem de orar, irmãos. Você, para quando está passando um aperto, uma situação difícil, alguém lhe oferece um emprego, você nem olha para trás, meu irmão. Você diz que quer na mesma hora, por causa da necessidade. Agora preste atenção, irmãos. A família precisa orar. E eu chamo a atenção aqui dos pais, das mães, porque a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo diz, por essa razão ajoelho-me diante do Pai. Quando a Bíblia chama Deus de Pai, vai dizer logo, do qual recebe o nome toda a família. Primeira coisa, meu irmão, que está ligada à oração para a família e em família, é a convicção de que Deus é o Pai da família. Deus é o Pai da família. Deus é o sustentador da casa. Deus é quem planejou, gerou, Ele é que criou tudo e fez acontecer esse assunto chamado família, que é tão difícil. Se alguém aqui, por exemplo, pensa que tem uma família fácil, ah, eu tenho uma família fácil, eu não duvido que a sua família seja fácil, mas talvez a sua opinião de que sua família é fácil é porque você esteja um pouco alienado das realidades da sua família. Porque eu ainda não conheci família fácil. Eu ainda não conheci. Uma ocasião eu estava num grupo de oração, estava conduzindo um momento de oração, e então iríamos orar pelas famílias ali. Uma pessoa pintou a família dela como a coisa mais linda do mundo, sem problema nenhum. Eu dizia, tudo bem, meu irmão, agora nós vamos agradecer daqui a pouco. Agora, pedidos por sua família. Eu não tenho nada a pedir, eu só tenho que agradecer. Irmãos, essa pessoa está fora da realidade. Nós temos muito o que pedir, sabe por quê? Porque nossas famílias são muito carentes. Muito. Não é pouco, não. Você vê, por exemplo, meu irmão e minha irmã, uma situação assim, no geral, positiva. Continue orando, porque se o diabo colocar a patinha dele lá, aquilo tudo que está positivo fica tudo negativo. Aquilo tudo que está indo bem, a gente está todo alegre, está todo mundo feliz, e está uma maravilha. Daqui a pouco, bomba, meu irmão. Daqui a pouco, aquela novidade desagradável. Não sei quem fez isso, não sei quem fez aquilo outro. Não sei quem se desviou. Alguém ali está com raiva de não sei o quem. Daqui a pouco, meu irmão, pinta, surge, aparece uma coisa ruim. Por essas e por outras, a Bíblia diz, orai e vigiai. Orar e vigiar. Porque o espírito, na verdade, está pronto. Agora, a carne é fraca. E na sua família, todo mundo é de carne e osso. Portanto, é todo mundo fraco, todo mundo. Pinta uma ilusão daquela na cabeça de alguém da família lá. Eu não me esqueço, uma preletora que contou para nós uma situação, ela pregando aqui, contou que o filho teve uma vontade, um desejo de ir estudar num lugar, ir para fora do Brasil, servir ao exército de um outro país. E ela contou aqui a situação, o menino encafifou com aquilo. Você sabe o que é encafifar, né? Pois é. Não precisa nem explicar o que é encafifar. Cismou, ideia fixa, ficou com aquilo na cabeça. Mas o encafifamento não é uma ideia positiva. Quando falo encafifou, é assim, é aquela coisa ilusória. Cismou com aquilo. Botou a cabeça naquilo e queria porque queria, porque queria. E você sabe que quando a pessoa quer porque quer, porque quer, ninguém convence, irmãos. Só Deus. E tem uma coisa, só Deus não é só convence, não. Só Deus mostra. Mostra. Porque Deus tem que mostrar. A pessoa tem que sentir o que está acontecendo. Sem sentir, não dá certo. O pai pode dizer para mim, esse menino é ignorante. Esse menino não, ela acha que ele é bonito, entendeu? Ela acha que ele é bonito, mas minha filha, não sei o quê, olha isso, olha, mas não olha. Ela vê aquilo que ela mais interessa primeiro e minimiza todos aqueles probleminhas. Aquilo vira tudo probleminha. Só que na vida, no relacionamento, aquilo vai crescendo, 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 vira tudo monstro. Aquilo solta fogo pela boca depois de uns 3 anos de casado. Aquilo que era uma formiga está igual um dragão, meu irmão. Entendeu? Aquilo era uma baratinha, um camundonguinho, um detalhezinho, um piolinho. Mas aquilo vai virando assim, uns bichos feios demais. E aquilo começa a soltar fogo dentro de casa. Vira dragão. Porque você sabe, outro dia eu recebi um vídeo aí que alguém me mandou. Eu recebi um vídeo aí de alguém que me mandou. Um pedaço da palestra de um colega dizendo que no início, assim, quando está querendo namorar, é tudo bichinho. É gatinha, meu não sei o que lá, gatinho, tal, tal, tal. Depois cresce os bichos, rapaz. Vira ô vaca, cavalo. Fica cada bichão grande. Vaca, cavalo. Vira cachorro também. Tudo isso. Então, meu irmão, preste atenção numa coisa. Quem precisa ser invocado, porque às vezes parece que está tudo bem, mas não está, é o Senhor nosso Deus, que é o Pai da família, que precisa sustentar as nossas famílias. E todos os verbos que estão ali são importantes. O verbo sonhar, por exemplo. Meu irmão, nós podemos sonhar muito em oração. Os nossos sonhos precisam ser acompanhados da oração. Joelhos dobrados. Por que que nós precisamos ajoelhar para sonhar e orar? Nossas famílias precisam se ajoelhar para que os nossos sonhos, meus irmãos, sejam os sonhos de Deus. Ah, quantos sonhos de Deus! Quanta coisa! Eu fico me lembrando daquela palavra de Jesus, quando ele estava olhando Jerusalém, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém. Ah, se você soubesse Jerusalém. Os meus sonhos para você, o meu desejo, o meu propósito. Ah, Jerusalém. O profeta Jeremias, o Senhor vai dizer: ah, se vocês soubessem os sonhos que eu tenho para vós. Sonhos de paz e não de guerra, para vos dar um futuro e uma esperança. Cada família nossa aqui, Deus tem um sonho, e Ele pode dizer: ah, família fulana de tal, ah, família cicrana, ah, se vocês soubessem, enquanto vocês estão aí se matando, enquanto vocês estão aí cada qual num canto, enquanto vocês estão aí querendo até evitar voltar para casa, porque a casa não é um lugar bom. Ah, enquanto vocês estão aí, cada um no seu celular, o outro ali no Facebook, o outro procurando uma confusão com não sei o quê. Ah, se vocês soubessem, enquanto a fulana está no telefone, a outra também, o outro no Facebook, e enquanto fulano está arrumando essa namoradinha que vai trazer infelicidade para dentro dessa casa. Ah, se vocês soubessem. O meu sonho não era nada disso. Eu te queria em vez de aqui e ali. Em vez de te querer aqui, eu te queria ali. E você, em vez de você estar aqui, eu te queria lá. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus para colocar sonhos nobres na nossa vida, na nossa família. Sonhar coisa boa. E a Bíblia diz que o homem nobre, no seu coração, ele tem planos, sonhos nobres. E por causa da sua nobreza, ele permanece de pé. Famílias com sonhos nobres. Perguntava-se, antigamente era muito comum isso. Rapazinho, adolescente já ia trabalhar. E um irmão que me ajudou muito a estudar, era gerente do Banco do Brasil. E ele me contou uma vez, que foi entrevistar muitos garotos, porque naquela época tinha uma modalidade, um moço entrava no Banco do Brasil, e depois ele fazia um concurso interno lá e virava funcionário de carreira. Era possível fazer assim. Então, muitos meninos estavam lá para serem entrevistados. Ele me contou que tinha uma pergunta. Várias perguntas, dentre elas a seguinte. Por que que você quer trabalhar no banco? E os meninos começavam a responder. Um dos meninos, mais simples, era filho de um pastor. Filho de um missionário querido lá em Minas Gerais, plantador de igreja. Aquele menino respondeu assim, eu queria trabalhar para ajudar meus pais. Eu queria trabalhar para ajudar meus pais. E então aquilo chamou a atenção dos entrevistadores e eles perguntaram mais um pouquinho. Então perguntaram para ele, como é que você gostaria de ajudar os seus pais? E o menino respondeu assim, não, eu queria, por exemplo, quando a minha mãe precisasse de um remédio e o meu pai não tivesse dinheiro para comprar, eu pudesse ajudar a comprar o remédio. Eu tinha vontade também de fazer uma casa para os meus pais. Irmãos, aquele entrevistador, aquele irmão nosso me disse assim, ninguém tirou o emprego do menino. Ele é funcionário hoje, irmãos, ele já deve estar quase aposentando. Sabe o que é aquilo? Fruto de sonhos nobres. Nós estávamos na faculdade no primeiro semestre, aquelas perguntas ainda dos professores conhecendo os alunos, e eu me lembro que uma professora perguntou para todo mundo, por que que você veio para cá para estudar? Por que que você escolheu esse curso? E o que que você quer fazer depois e tal? Uma menina levantou e disse assim, eu vou ver o que estiver dando mais dinheiro. Ainda não sei. Sonho pobre. Sonho pobre. Ninguém que ganhou muito dinheiro na vida começou por causa de ganhar dinheiro. É porque gosta, é porque sonha. Uma pesquisa, meus irmãos, ampla, feita nos Estados Unidos com pessoas que se formaram nos últimos 60 anos, descobriu que aqueles que lá atrás escolheram aquele curso, escolheram aquela profissão, porque gostavam muito, 80% ficou rico. Porque gostava da coisa. E quem começou a trabalhar, escolheu aquilo por causa de dinheiro, quase ninguém conseguiu ganhar dinheiro. Quase ninguém. Meu irmão, sonhos nobres. O que que Deus quer plantar na nossa família? Vamos orar para que Deus traga e derrame aquilo. O que que o Senhor tem para a minha família, para o meu casamento, de sonhos? Porque Deus ainda pode realizar coisas nobres para a vida dos filhos, para a vida dos pais. Você tem orado para pedir a Deus um sonho, um plano, uma direção para a vida dos seus pais? Agora, harmonia, oração, não traz apenas, meus irmãos, não é só o sonhar, não. A oração traz harmonia para casa. Uma casa que ora muito, briga pouco. Casa que briga muito, ora pouco. Casa que ora muito, briga pouco. Casa que briga muito, ora pouco. Sabe por quê, meu irmão? A gente fica até sem graça de orar. Não é verdade? Você está vindo para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos todo mundo, hoje é dia para a igreja. Levanta pessoal, vamos para a igreja. Não, não quero, não estou podendo, não vamos, vamos lá pessoal. Porque sempre tem na família aquela pessoa que está se vencendo. Se vencendo, ela também está com preguiça, mas ela está ali, se vencendo, vamos lá galera. Vamos lá, pessoal. E aí tem que vencer, às vezes, o marido também, que puxa para trás. Meu irmão, se você é um marido que puxa para trás, eu queria te pedir um favor. Anda para frente, meu irmão. Porque senão você vira aquele marido mala no casamento. Que ninguém consegue carregar um maridão assim. Ninguém consegue. É difícil. Aí a sua mulher começa a exercer a liderança na casa. Entendeu? Começa a sobressair, aí você fica com mais raiva ainda. Porque você quer ser o cabeça, mas o cabeça andando, a cabeça para trás, fica aquele corpo andando assim, ó. Entendeu? o cabeça para trás. Eu quero ser o cabeça, então apruma. Entendeu? Não é, pastor Natan? Apruma. Andar para frente. Bonitinho. Não é assim, aquela família. A família andando assim. Porque o cabeça está para trás. E depois fica gritando, eu sou cabeça, gente. Volta aqui, gente. Não existe isso, meus irmãos. Harmonizar as coisas. Então a família está lá, todo mundo tentando animar. Vim para a igreja, chega dentro do carro, uma briga. Chega na igreja, você chega até sem graça, não é verdade? É ou não é, meus irmãos? Ou só acontece nas nossas casas aqui? É só aqui que acontece? Porque toda casa que é normal tem gente normal. E toda casa que tem gente normal é de carne e osso. E todo mundo que é de carne e osso é fraco. Todo mundo. Então a família precisa orar para harmonizar, para criar um ambiente positivo, um ambiente de estudo, um ambiente de trabalho, um ambiente de amor, um ambiente de carinho. Ambiente de estudo, meus irmãos, não surge assim da hora para outra. Que coisa tremenda, meus irmãos, é para fazer um ambiente de estudo em casa. É um com a televisão lá nas alturas, ainda chamando quem está lá para poder vir ver. Vem ver fulano, vem ver. Aí chega a pessoa, larga aquilo tudo para lá e vai ver uma coisa que vai distrair, que vai levar para outro lado. Eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa tentando ler a Bíblia, uma pessoa tentando estudar para uma prova e o outro, vem ver, é agora que vai ter um beijo, é agora. Irmãos, isso desarmoniza a família, sabe? Desarmoniza. Isso não cria o ambiente. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa é bom líder aqui, ó, nesse trabalho. E muda de trabalho, às vezes é até promovido e lá fica ruim. Por quê? Não é a pessoa que piorou. É porque o ambiente era outro. O ambiente era outro. Eu trabalho no mercado do Ronaldo. E ali no mercado do Ronaldo, o meu entrosamento com ele é bom. Ele é meu chefe. Ele confia em mim. Eu sei como funciona tudo. Eu vou trabalhar no mercado do Leonardo. Chega lá uma confusão tremenda. Ele some, cobra demais, joga tudo em cima de mim, não me orienta, etc. Eu sou a mesma pessoa, mas eu estou em outro ambiente. E esse ambiente de cá é um ambiente que nada prospera nele. A família, meu irmão, que se uma criança chegar, ela faz assim, ó. Vai lá nas alturas. A família que se uma criança chegar, ela faz... Ela some. Ela desaparece. Irmãos, eu estou convencido de que esse negócio está mais voltado para a sabedoria dos antigos. O jeito dos antigos criarem um ambiente dentro de casa. Eu não sei se tinha muita gritaria na casa onde você foi criado. Mas, meu irmão, uma família antiga não tinha muita gritaria, não. Primeira coisa, os filhos funcionavam com controle remoto. Controle remoto já existia naquele tempo. E sabe que o controle remoto era com os olhos? Era tudo assim, na base do satélite. Era uma civilização muito desenvolvida. É uma civilização que a comunicação acontecia num nível, meu irmão... Um nível tremendo. Eu vou te contar, por exemplo, uma. O meu pai estava conversando com uma pessoa adulta lá, que eu não me lembro quem era. Ele estava conversando alguma coisa. Eu cheguei perto e fui, dei uma opinião no negócio. Eu cheguei e falei alguma coisa lá, que eu não lembro o que foi. O meu pai estava olhando para a pessoa, conversando com a pessoa. Eu falei lá, ele olhou para mim. Eu entendi tudo, porque a comunicação era uma comunicação muito... Todo mundo falava a mesma língua, sem precisar falar nada. Ele olhou para mim assim, eu peguei e também não falei mais nada também, porque não precisava falar. Era uma civilização telepática. Eu peguei e me retirei. Sabe por quê? Porque criança não se envolvia em conversa de adulto. Agora aqui, por exemplo, eu aqui, mais Cristiano e as crianças, a gente sai do culto e entra no carro. Meus irmãos, agora nós temos que fazer uma pauta, uma ordem dentro da casa. Falando, não, por favor, vamos escrever por ordem de inscrição, quem vai falar primeiro. Porque todo mundo quer falar junto. E quando todo mundo vai falando junto, o que que acontece? A gente vai falando mais alto. Nós vamos falando mais alto para poder sermos ouvidos. E parece que quanto mais a gente grita, menos ouvido a gente é. Não é verdade? Pedir a Deus, meu irmão, para tirar aqueles demônios que estão lá, trazendo desarmonia dentro de casa. Eu não estou falando de brincadeira, estou falando sério. E preste atenção, às vezes o demônio já se retirou, mas ele deixou o representante de carne e osso. E sabe que quando ele implanta a cultura, ele pode até se retirar. A cultura, o hábito, passa tudo a funcionar naturalmente, daquele jeito. Ele não perde mais tempo, ele vai se ocupar com outro lugar. Porque ali já está programado, o pessoal já está treinado, já faz do jeito que tem que fazer. Harmonizar, Senhor, traz harmonia na nossa família, porque a Bíblia diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós falamos sempre esse versículo pensando nos irmãos da igreja, mas irmãos, começa nos irmãos, irmãos mesmo. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós precisamos orar, meus irmãos, porque quando oramos, nós planejamos. Planejamos diferente. Eu gosto daquela história do pastor Miranda Pinto, que estava junto com alguns irmãos da igreja, organizando os bancos, alguma coisa que estava acontecendo na igreja, e os irmãos já estavam mexendo para lá, mexendo para cá, e ele disse: irmãos, vamos orar antes de continuar arrumando os bancos aqui. E o irmão disse assim: espera só um pouquinho, pastor, porque nós vamos terminar de arrumar os bancos aqui, e aí a gente ora, tá bom? Aí o pastor: não, vamos orar primeiro, vamos orar para arrumar os bancos. Aí ele disse: mas pastor, a gente sabe arrumar o banco sem orar, depois a gente ora. Ele disse: nós sabemos arrumar o banco sem orar, os bancos sem orar. Mas nós arrumamos os bancos melhores depois que nós oramos. Planejar as coisas. Irmãos, a oração, ela faz isso conosco. Ela nos acalma a cabeça, acalma o coração. Aí você tem mais condições de planejar uma coisa. Quem sabe você vai fazer uma coisa simplesinha. 4 alvos até o fim do ano. Você vai colocar no papel ali. Nós vamos tentar juntar na poupança um salário mínimo. Vamos tentar juntar um salário mínimo. Com esse salário mínimo, nós vamos fazer isso assim, assim que a gente quer. Juntos. Quanto é que nós vamos separar da agora até lá? Vamos separar tanto. Planejar. Colocou outra coisa. Nós vamos fazer isso assim, assim. Planejou, colocou ali no papel. E aquele papelzinho fica ali, lembrando para o casal, lembrando para os filhos. Não, nós queremos fazer isso, nós queremos fazer aquilo. Ó, o nosso planejamento aqui. Vamos gastar dinheiro com isso? Não, não vamos, que está fora do nosso planejamento aqui. Nosso planejamento, a gente tem que separar todo mês 200. E se nós fizermos isso aqui, nós vamos gastar e não vai ter os 200, vão sumir. Então, ó, coloca ali, meu irmão, no final do ano você vai ter conseguido fazer tanta coisa que você mesmo vai ficar impressionado. Um pastor amigo meu sentou com a esposa e disse: trocar o carpete. Trocar o carpete. Está todo mundo espirrando, tossindo aqui dentro dessa casa sem parar. É esse carpete. Nossa casa virou uma casa de uma família de ácaros. Uma grande família. Vamos trocar esse carpete. Mas não tem dinheiro para trocar o carpete. Colocaram lá, trocar o carpete. Colocaram também trocar o sofá. Porque a mulher dizia o seguinte: a pessoa chega aqui em casa, senta e ela sente a madeira do sofá. Então eles planejaram o sofá, papapá. Eu sei que no final tinha também pintar a casa. Eles fizeram isso mais ou menos no mês de março. Quando chegaram, meus irmãos, em outubro, tinha trocado o carpete, tinha trocado o sofá, tinha pintado a casa e ainda tinha feito uma outra coisa que eu não me lembro o que era. Sem muita dificuldade. Sabe por quê? Porque planejaram. Eu estou vendo. Meus pais, por exemplo, irmãos, fizeram 50 anos de casado agora. 50 anos. Desde que fizeram 25 anos, eu estou escutando assim. Não, quando fizer 30 anos, vou fazer um culto. Não, quando fizer 30 anos, vai fazer uma festa. Aí fez 30 anos, vamos deixar para o 35. Quando fizer 40, 40 é uma conta redonda, um número redondo. Não, dessa vez não deu, mas 45. Fez 50. Eu falei isso. Ninguém fez isso. Passou 50. Tem gente aqui que podia ter feito vários passeios. Sabe por que não fez o passeio? Porque não orou, não sonhou e não planejou. Só por isso. E sabe o que a pessoa, às vezes, ainda corre o risco? De ficar com inveja de quem fez. Entendeu? Fica com inveja de quem fez e tem uma coisa. Sabe por que o outro fez? Porque o outro é ruim. O outro é ruim, ele fez porque ele é ruim. Sabe por que ele fez? Porque ele ganha muito. Se ganhasse igual a mim, não teria feito. Sabe por que ele fez? Porque ele é ruim. Porque ele, pá, aí enche de defeito o outro. Irmãos, nós temos que aprender é com quem está andando para frente. Aprenda isso aqui. Pare de olhar e tentar ser igual quem está para trás. Porque senão a gente fica igual a criança que você fala assim, vamos estudar. Não, o pessoal da sua turma está estudando. Ele fala assim, eu duvido que o fulano está estudando agora. Mas você quer imitar justamente o fulano? O nosso Brasil, irmão, está dentro dessa cultura de imitar o atraso. Nós estamos querendo ser igual a Bolívia, igual a Venezuela. Nós estamos querendo ser igual aqueles países lá, igual Cuba. Entendeu? Nós temos que ter raiva de primeiro mundo. Isso tudo vai impregnando na cabeça das famílias, vai ficando todo mundo assim. É a cultura de admiração pelo atraso. Nós temos que falar de democracia, sair na rua, pedir democracia. Vai morar em Cuba e pedir democracia lá. Se lá é que é legal. Vai fazer lá o que faz aqui. Sabe onde vai acabar? Paredão. No paredão. Vai querer viajar, vai morar lá em Cuba. Vai fugir para os Estados Unidos e morrer no mar. Irmãos, nós precisamos sonhar com coisas boas que Deus nos deu, harmonizar o ambiente da casa, planejar, e aí, diz lá o texto, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer, como o realizar, o efetuar. Ele coloca o querer nobre, o sonho nobre, aquele desejo nobre. Então ele coloca aquele desejo nobre. E quando ele coloca o desejo nobre, ele abençoa. E aí o efetuar, o realizar, levar a efeito, fazer acontecer. Nós queremos que a sua família seja uma família onde Deus faça acontecer. Fazer acontecer. Onde Deus abençoa e aquilo que foi sonhado aconteça.